Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 16. Enquanto Inimá, no fundo das brenhas, com o coração a transbordar de ódio, só meditava a ruína de seu rival. Este nas tabas era o primeiro que se lembrava de Inimá e seus companheiros, e propunha que expedissem imediatamente alguns guerreiros a saber notícias suas, e que se lhe enviassem prontos socorros, pois que sua demora já era para inspirar sérios receios. Tens razão, diz Oriçanga, mas o que queres? Os triunfos por tal sorte nos teriam absorvido a atenção. Que íamos deixando em esquecimento Inimá e os seus guerreiros. Entretanto, já é tempo de pensarmos nisso. E cumpre quanto antes saber o que é feito deles. Na aurora seguinte, ao primeiro albor do dia, sem guerreiros escolhidos, de partir a marchas acelerada, de manda Inimá reforçar a sua falange. Mas ao cair da noite chegou ao arraial dos Chavantes e foi elevado à presença de Oriçanga, um dos guerreiros daquela expedição. Portador das mais infaustas notícias, narrou por miúdo os brilhantes sucessos com que fora aberta aquela campanha e o desastroso desfecho que teve. Todos os guerreiros da expedição de Inimá, dizia ele, tinham sido mortos nos combates ou feitos prisioneiros ou se tinham transviado e perdido pelos desertos. E não sabia que tivesse escapado Maien que não fosse ele, a quem o destino poupara para encarregá-lo da triste missão de trazer aquela desastrosa notícia. O próprio inaudito! Exclamou o velho cacique cheio de dolorosa indignação, vergonha única na vista valente e invicta nação. Mas em breve saberão estes cobardes que se venceram Inimá e seus guerreiros, ainda não venceram a nação dos Chavantes. E Tiajiba continua voltando-se para este. Como estás ouvindo, o céu acaba de quebrar o último tropeço que existia para o complemento de tua felicidade. Mas há, desgraçadamente, esse fatal acontecimento. Que vem aplainar-te os caminhos do futuro é um desastre e um opróbrio para nós todos. Bem o lastimo, venerável cacique, responde-lhe Itajiba, e não serei eu que me regozije com os reveses da nação que escolhe, e a que jurei fidelidade o mau sucesso da empresa de Inimá. O Comara provara ainda uma vez que não há no mundo prazeres perfeitos, vem amargurar a taça de minha felicidade. Mas, Oriçanga, eu aqui estou vivo ainda e pronto a sacrificar-me para lavar essa afronta à nação, e não me julgarei digno da posse da formosa Guaraciaba enquanto não tiver vingado o desastre de Inimá e infligido a esses bárbaros vizinhos o castigo que merece. Não, replica-lhe Oriçanga, não posso por a vez condescender com os generosos impulsos de teu nobre coração. Antes de partires, três sóis serão com consagrados festas de tua união com a formosa Guaraciaba. Já tens feito de sobejo para merecê-la. E, nem mais precioso galardão podia ofertar-te em prêmio de ingloriosos serviços e façanhas de guerra. E com ela força é que te abandone também desde já o peso do governo e comando da nação. Excessivo para meus ombros enfraquecidos pela idade. Terás ainda 8 sóis para descansares das tuas gloriosas à sombra da taba, nos braços da tua gentil Guaraciaba. Passados eles escolherás os melhores de nossos guerreiros no número que julgares suficiente e partirás a vingar a afronta dos nossos. O sangue de tantos e tão esforçados guerreiros que Inimá imprudentemente sacrificou pede pronta e cabal vingança. Eu saberei tomá-la, respondeu Itajiba. Já não era só o amor de Guaraciaba o alvo único das aspirações de Itajiba, nem tampouco as solenes promessas pelas quais se ligara a nação dos Chavantes, o único motivo que o dirigia em suas ações. Considerações de outra ordem também combuíam para retê-lo entre os selvagens e o faziam procurar firmar cada vez mais a sua influência e prestígio entre eles. Na alma ardente e aventurosa bandido de Góis despontavam já vistas ambiciosas e cálculos de elevação pessoal. Aquacoroçoado pelo brilhante sucesso de suas empresas, o feliz amante, o vitorioso cabo de guerra afagava em seu espírito projetos de dominação e de poder. E delineava nos campos do futuro com largos e atrevidos traços vastos planos de seu engrandecimento. Uma vez dominador da nação dos Chavantes, não lhe seria difícil submeter também pela força das armas, ou mesmo por meios pacíficos e brandos, as outras tribos vizinhas das margens do Cantins. Ele lhes ensinaria algumas das artes e ofícios mais indispensáveis. Os induziria por meios persuasivos a cultivar a terra, para o que procuraria provê-los dos instrumentos próprios, a se aplicar à criação de gado, a construir habitações estáveis e mais sólidas. E enfim, pouco a pouco os faria ir abandonando os grosseiros e feróveis da vida numa mad selvática pelos tumes e usanças dos povos civilizados. Tornado assim o chefe supremo de uma imensa população ativa, industriosa e guerreira. Ele se tornaria temível aos fracos governos de Goiás. Poderia tratar com eles como de potência a potência, e lhes imporia as condições. Com essa espécie de caqueze e organização das trízimos Ninja, não só ele adquiriria grande poder e prestígio naquelas paragens, como também prestaria ao Estado um eminente serviço, do qual ele reservaria para si o dito de mar o preço e a remuneração. Proporia submeter ao Estado todas essas tribos assim disciplinadas, contanto que os indígenas fossem considerados como outros tantos cidadãos e lhes fossem garantidos os direitos sociais. Outro sim lhe seria outorgado o governo e a direção daquelas tribos, enquanto vivo fosse, com o título e jurisdição de capitão mor, que seria transmitido a seus descendentes por morgádio. No caso de recusa, testava continuar a testa dos mesmos índios sua vida aventureira, fazendo guerrilhas e vastadoras correrias por toda a capitânia. Assim o terrível e turbulento Valentão de Vila Boa, depois de se ter tornado formidável caudilho das hordas selvagens do Tocantins, aspirava agora a trocar o arco e o cocar de cacique pela farda vermelha de Capitão Mor. Mas o céu lhe reservava outros destinos, se não tão brilhantes, ao menos mais santos e sublimes. Chegou enfim o dia em que viam começar os grandes festejos pela união de Itatajiba e Guaraciaba. Tão feliz e tão brilhante união, tão ruidoso, e magníficos regozijos jamais tinham presenciado aquelas florestas. O feliz aventureiro ia tocar ao fastígio da aventura e da prosperidade. O amor lhe sorria nos lábios e nos olhos da ingênua e formosa virgem, que como um anjo telar lhe aparecera nos caminhos da vida para arrebatá-lo a uma morte cruel e inevitável, e depois levá-lo pela mão por entre risonhas e floridas veredas ao cume da felicidade e do amor. O respeito e veneração dos chavantes por toda a parte o rodeavam, e tocavam quase ao fanatismo, via sua influência e predomínio firmar-se entre eles sem recear mais rival ou algum que ousasse contrastá-lo. Suas brilhantes proezas, repetidas de boca em boca, ecoavam como um hino triunfal, e a glória dava-lhe a respirar os seus perfumes inebriantes. Desde o romper da ao arraial dos chavantes, soou a arrear-se de atávios de festa e a ressoar com rumores prazenteiros. Bandos alegres de homens e mulheres, ataviados com seus mais garridos enfeites, percorriam as brancas areias da praia cantando e tangendo seus rudes instrumentos. Outros em canoas nadas cobertas com taldas de ramos e flores tocavam as águas do rio em todas as direções, acordando o zico das sombrias ribanziriras com alegres vozezerias ou com estrondo de descargas dos mosquetes, que Itajiba lhes tinha dado. Ali um bando de guerreiros, revestidos de vistosas armaduras, executavam exercícios guerreiros simulando combates e cenas de guerra. Além grupos de homens e mulheres sentados sombra de algum copado arvoredo banqueteavam-se alegremente inebriando-se de caim. Tudo era festa, regozijo, movimento e ruído, e essas demonstrações eram filha de um sincero prazer e verdadeiro entusiasmo da parte dos chavantes, a quem Itajiba, por seus atos de heroísmo e pela nobreza e generosidade de sua alma, soubera inspirar ao mesmo tempo afeição, respeito e fanática admiração. À noite o espetáculo variava inteiramente de natureza e de aspecto. Os troncos das florestas forneciam a comunal iluminação desses selváticos festejos. Empilhados uns sobre outros de espaço em fogueiras colossais ao longo da praia ardiam estrepitosos, e como crateras em erupção arrojavam as nuvens borbotões de fumo e miridas de fagulhas chanjantes. Ao vermelho clarão das fogueiras o rio fulgurava como larga torrente de lavas abraseadas, e por entre elas via-se cruzando a todos os instantes e em todas as direções uma turba imensa em alegre e festival celeuma, e divisavam-se como espectros as figuras bronzeadas dos guerreiros agitando cários ondulantes, e com bizarros esgares e compassados saltos executando danças selvactas e figurando combates e pejas. Um espectador estranho que ali se achasse julgaria presenciar uma orgia de espectros. Na tarde do terceiro dia, em uma vasta sala da taba do velho cacique, em presença dos pajés e dos principais da tribo, Oriçanga entregou sua filha, a meiga e formosa Guaraciaba, ao valente e generoso Itajiba, com as singeras cerimônias entre eles usadas para esses atos. e declarou outro sim que em razão de sua avançada idade transferia a Itagiba desde aquele momento do governo e comando da tribo. A multidão, que ávida e curiosa se tinha aglomerado em torno da tá do cacique, prorrompeu em entusiásticas e ruidosas aclamações, e os festins se prolongaram pela noite adiante ainda mais estrondosos e animados.